E vamos ao Economia em Foco com o João Ricardo Tonin. E o nosso tema é uma situação que talvez alguns dos que estão nos ouvindo ou não pensam, já pensaram, alguns já praticaram, outros nem pensam em fazer. Mas o que é? É quando você está em home office, trabalhando em casa, e você começa a perceber que há oportunidade de você fazer um complemento de renda. Como? Arrumando um outro emprego, home office também. Aí você passa a ter dois e-mails, dois computadores, dois patrões. E como no trabalho home office é uma flexibilidade de produtividade, trabalho, execução de tarefas, resultado, por que não duplicar, às vezes, a jornada sem sair de casa? Mas até onde isso está correto ou não? Quais os efeitos que isso gera? João Ricardo Toninho. Olá, Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa foi uma discussão colocada até em algumas pesquisas, né? A informação é de que o home office, em média, tem gerado uma produtividade maior, dado que as pessoas não têm, às vezes, um tempo com deslocamento, passam o tempo em casa, o ambiente do lar, às vezes, é mais confortável, e tudo isso tem efeito direto sobre o trabalho. Mas, para alguns, a atividade remota também trouxe, né, uma redução da produtividade na medida que eles também se colocaram à disposição de outras instituições, outras empresas, no objetivo talvez fosse aí aumentar a renda e tentar aproveitar essa tendência que nós temos nesse momento, né? É, a preocupação sempre em relação ao foco e também em relação aos instrumentos de avaliação. Hoje a gente tem percebido, principalmente no setor de TI, que as atividades, né, o resultado medido muito pela entrega, está sendo um ponto muito colocado hoje à disposição desse mercado. Provavelmente vai ser passado também para outras atividades, né? Então, o ponto sempre fica, né? É o quanto isso vai ter efeito no longo prazo, dado que no curto as empresas ainda estão se ajustando, mas no longo prazo é possível que as ferramentas de avaliação e gestão elas se tornem mais eficientes, né? Então é sempre manter um cuidado nesse sentido, né? Justamente para não ter uma demissão indesejada ou alguma situação nesse sentido.
Agora tem uma coisa que eu queria perguntar para você, Tony. A gente sabe que o Brasil tem um índice de desqualificação de mão de obra, de pouca produtividade com a mão de obra. E tem pessoas que têm potencial produtivo e acabam gerando muito em pouco tempo, ao tempo o suficiente, inclusive, de ter um outro trabalho em casa. A ideia fundamental é, a gente tem remunerado pouco quem produz, por isso, dois empregos, ou a gente remunera bem e, para alguns, vira oportunidade de duplicar o rendimento, já que produzem bem em curto espaço de tempo. Atua de justiça ou não nisso?
Esse é um ponto muito importante, isso que você colocou. O modelo brasileiro do mercado de trabalho não é um modelo que trabalha em horas de trabalho, né, e também não mede produtividade. Então nós temos contratos em termos de carga horária semanal e mensal, né, isso é muito bem definido na nossa legislação. O que acontece foi o que você comentou, nós temos profissionais altamente qualificados, que às vezes acabam executando a atividade 70%, 50% do tempo e ficam ociosos, né. Muitos utilizam esse tempo para estudar ou para se qualificar ainda mais, uhum, né, dentro da própria empresa. Outros acabam não utilizando e abre oportunidade talvez aí para executar a segunda atividade. Pelo contrário, também temos profissionais que acabam não tendo uma alta produtividade e acabam ocupando o tempo todo, né? Então, nós temos essa dicotomia, mas o que abre espaço, né, é o modelo do mercado de trabalho brasileiro, né? Se nós tivéssemos um modelo mais voltado para a produtividade, talvez ele poderia executar suas atividades uma carga horária menor. Em contrapartida, tem um tempo livre para trabalhar na empresa também, né? É um cenário que a gente coloca e talvez o mercado hoje, com o trabalho remoto, tem deixado mais transparente essa situação.
Ô, Tony, mudando um pouco o foco da nossa conversa, falando da mesma coisa, que nem diz o outro, né? A gente tem uma mão de obra tão desqualificada em grande parte que algumas pessoas sequer têm uma oportunidade de um emprego, de um trabalho, às vezes com a remuneração baixa. E você tem alguns poucos com uma qualificação maior, uma remuneração, às vezes, razoável, mas que buscam, claro, né, um ganho maior. Aí a gente cai de novo naquilo que a gente já conversou muitas vezes aqui. A gente precisa qualificar as pessoas para construir uma carreira de sucesso e poderem tomar as decisões que elas querem de, como você mesmo disse, às vezes se qualificar e ter tempo para isso, poder ser cada vez melhor como mão de obra, e às vezes poder, inclusive, ampliar sua renda e ter capacidade de produzir bem para duas empresas. Hoje tem gente que não tem nenhum emprego e não produz nada.
Perfeito, Gilson. Eu acho que um ponto também a ser colocado é que hoje a gente tem uma oferta de cursos técnicos à disposição e muitas vezes as turmas acabam não sendo fechadas, né?
É verdade.
Eu tenho um foco muito no ensino superior, né, e também todas as atividades que a gente avalia ao longo do tempo, elas têm aumentado a qualificação média e a gente tem causado, inclusive, em alguns nichos, o desemprego estrutural. O que seria isso, né? É a gente ter um mercado tão especializado e não ter uma atividade de baixa intensividade em termos de qualificação profissional, e a pessoa acaba perdendo aí a sua... fica desmotivada e deixa de procurar emprego. No Paraná, desse modelo, né, são os talentos, nós temos 145 mil profissionais. Então, 145 mil profissionais deixaram de procurar emprego justamente por não encontrar uma atividade. Então, na medida que o mercado se especializa, ele acaba criando essas situações, né? Então, é importante que você colocou, né, não só para ter uma qualificação, uma renda melhor, uma oportunidade melhor, mas também talvez para empreender, dado que o mercado necessita hoje de várias empresas em vários nichos, né? A pandemia ela foi muito severa nesse sentido.
Tony, muito obrigado por essa conversa. A gente se fala no nosso próximo encontro. A gente se fala amanhã.
Perfeito, Gilson. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Tony por e-mail. economiaemfoco@cbnmaringá.com.br ou falar com ele também pelo Instagram, JR Tony.